Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu estou aqui para ajudar você, gestor, gestora, empreendedora, empreendedora, a desbravar o mundo da tecnologia sem aquele techniquês que ninguém entende. São entrevistas com outros empreendedores, empreendedoras, gestores, gestoras, veteranos, gente que me inspira e histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia. Além, é claro, de sessões de estratégia sobre os temas ligados à inovação e às startups. Bora começar?
Start to play.
Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como avaliar ideias de negócio, entendendo quais são as boas práticas, né, e algumas técnicas que um empreendedor usa ou pode usar quando passar por esse tipo de situação. Ele precisa escolher uma ideia dentre várias ou ele precisa gerar várias ideias para depois priorizar e focar em alguma delas. E por isso eu convidei aqui para conversar comigo o Antônio Avelar, que é fundador, é um dos fundadores, né, e atualmente CEO da Volante. A gente já conversou com o Maurício na primeira temporada, e hoje a gente aqui conversa com o Antônio. E nessa conversa com o Maurício, ele já trouxe um pouco sobre algumas técnicas que eles usaram e usam na Volante justamente para fazer isso, para avaliar as melhores ideias. Então ele tem tudo a ver com esse tema, pela visão de empreendedor, de lidar, né, diretamente com essa dor, né, com esse desafio. Antônio, muito obrigado aqui por você estar participando aqui com a gente no Decode. Você foi gerente na McKinsey, né, uma das consultorias mais assim, desejadas, né, pela galera de consultoria. Assim, né, e você decidiu fundar a Volante, saiu de uma carreira de uma grande consultoria e virou empreendedor e, né, na Volante. Como é que foi esse processo de começar a empreender? Qual é a relação entre um trabalho de consultor na McKinsey e de empreendedor na Volante? O que mais mudou e o que fez ele buscar isso?
Foi isso mesmo, Miguel. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar participando, é um prazer. Sim, eu trabalhei na McKinsey durante 2 anos e no meu último período lá eu cheguei a trabalhar como gerente de projeto. E o legal da McKinsey, né, é que acho que como qualquer empresa de consultoria de negócios, você tem uma exposição muito grande a diversos assuntos, né? Principalmente quando você está ali, assim, nos cargos antes de você virar sócio, que daí quando você virar sócio você começa a se especializar um pouco mais. E isso foi bom porque eu tive uma exposição bastante diversa durante os 2 anos que eu estive trabalhando lá. E acho que isso aí não só me ajudou a trabalhar os meus soft skills, né, as minhas habilidades que me ajudam hoje bastante sendo empreendedor, mas também me ajudou a dar essa perspectiva, essa visão mais ampla sobre diferentes negócios e negócios que dão certo ou que fazem sentido. E isso, sem dúvida nenhuma, também me ajudou a definir, a escolher a ideia da Volante.
Eu, assim como você, eu também tive uma experiência assim, mais corporativa, né, na minha carreira, antes de me tornar empreendedor. E assim, foram contribuições, né, que eu recebi, coisas que eu faço, né, que eu aprendi no mundo corporativo, que me ajudam muito como empreendedor. E tem alguns colegas, né, nunca trabalhei no mundo corporativo, nunca tive carteira assinada, até se orgulham disso. Você acha que, sei lá, os empreendedores que tiveram essa experiência têm alguma vantagem competitiva, por exemplo, sobre o cara que, sei lá, já sempre foi empreendedor?
Eu acho que assim, cada experiência é uma experiência diferente, ela contribui. Eu sempre acho interessante você ter uma variedade de experiências, uma variedade de empregos, né, ou de exposição. Então, talvez uma pessoa que só chegou e trabalhou e foi empreendedor desde o início, eu acho que vai deixar de ter uma experiência, uma visão que você traz do mundo corporativo e vice-versa. Então, tem assim, tem muitas, e assim, eu tô pegando o exemplo da McKinsey, mas antes da McKinsey, antes de eu fazer o meu mestrado, eu trabalhei na empresa da minha família, né, um negócio da minha família, e tinha um lado ali de até mais operacional, administrativo, que, sabe, foi super importante, eu aprendi pra caramba lá, que talvez eu nem tive tanto assim na McKinsey, que contribuiu pra caramba, e foi uma experiência totalmente diferente da experiência que eu tive na McKinsey. O meu ponto é, quando você resolve ser empreendedor, você tem que jogar nas 11 posições. Talvez não durante toda a sua jornada como empreendedor, mas é inevitável, em algum momento você vai ter que jogar em cada uma das 11 posições. E quão maior for a sua exposição para essas diferentes tarefas, melhor. Se você já teve uma experiência como empreendedor antes, que você tem que chegar, pensar numa ideia, validar essa ideia, passar por toda essa jornada, crescer uma empresa, isso vai ser super rico pra você. Mas você também vai ter desafios do tipo, caraca, como é que, principalmente no Brasil, né, questões tributárias, questões trabalhistas, enfim, coisas do dia a dia, ou no caso da McKinsey, que tinha uma visão estratégica bastante forte, né, uma discussão estratégica bastante forte. Enfim, eu acho que cada experiência, ela contribui bastante pro que você precisa precisa como empreendedor. Então, por isso que para mim o melhor seria você ter a variedade dessas experiências, né? E não ter somente uma ou outra.
Os meus colegas seguiram nessa linha de consultoria, eles falam muito isso. Cada hora ele está num projeto de um setor, né? E aí ele foi se especializando num determinado setor, mas ele entra em contato com negócios muito grandes, né? E de muitos setores diferentes. Eu acho que deve criar um certo tato, né, para você avaliar os mercados, né, oportunidades até estratégicas dentro de mercado. E a gente estava escrevendo aqui o roteiro, né, do episódio, e fomos pesquisar alguns dados sobre carros usados. O que a gente encontrou de mais recente, não sei se por falta de pesquisa, mas foi um dado de 2017, que teve um aumento de 6,5% de venda de carros usados aqui no Brasil. Então é um cenário que parece favorável a esse tipo de transação. Como é que vocês estão se posicionando no mercado? O Maurício até tinha comentado que vocês estavam numa virada, né? Como é que vocês estão atuando hoje nesse sentido?
O mercado de usados é gigantesco. A gente brinca que é um mercado infinito. As pessoas podem falar qualquer coisa do tipo, ah, mas o Uber chegou aí, a propriedade de carro está acabando, tem carro por assinatura. A nossa visão, né, de quem está dentro ali, que pode vir isso tudo, que vai continuar sendo um mercado gigantesco. São 14 milhões de carros vendidos, carros usados, vendidos por ano no Brasil. Se você pegar historicamente, é um número que vem sempre crescendo. Isso é uma tendência também de mercados que estão amadurecendo. Então, por exemplo, no Brasil, se não me engano, são 4, 5 carros usados vendidos para cada carro novo. Nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, já são 10 carros usados vendidos para cada carro novo. Já a China é tipo 1 para 1, né, que é um mercado que está começando a entrar muito carro novo agora e vai demorar para ter essa proporção de carro usado, né? Enfim, em qualquer lugar é um mercado gigantesco, né? Isso foi, inclusive, uma das razões que a gente quis entrar, que a gente quis fundar a Volante. Você falou sobre mudança, né, no modelo de negócio de um tempo para cá. De fato, a gente fez uma mudança no modelo de negócio, mas a gente continua focado na experiência de compra e venda de carro usado. Então, a gente atende 2 clientes, quem quer vender um carro e quem quer comprar um carro. Antes, o nosso modelo, ele era um modelo mais de intermediação. A gente atuava como, vamos dizer assim, um corretor entre duas pessoas que estão querendo fazer uma transação de pessoa física para pessoa física. Agora, a gente tem um modelo que é um pouco mais vertical do que esse modelo, porque de fato tem carros que a gente está comprando e está preparando para revender, mas ainda assim com um foco enorme na experiência desses clientes, na transparência do processo, em ter um processo o mais online possível, que é um outro ponto também super importante quando a gente olha para essa indústria, e obviamente ter uma eficiência operacional que nos permita não só dar uma experiência melhor para esses clientes, mas também que a gente consiga oferecer preços melhores para quem está querendo comprar e vender um carro.
Você trouxe vários dados aqui, né? Eu lembro do Maurício contando como é que vocês escolheram a ideia da Volante. O racional foi esse definido lá atrás, né? Quando vocês fizeram aquela matriz.
Sim.
Mas até antes de entrar nessa pergunta, eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte. A indústria de carro, tô comparando com a indústria de software, por exemplo, né? Que é a minha praia mais aqui. Sei lá, quando eu faço um software, o cara baixa o software, usa e eu consigo, né, ver quanto tempo ele ficou olhando cada tela, né? Como é que, né, o que ele digitou, onde ele clicou. Eu consigo medir o uso e ter estatística sobre o uso que foi feito do meu produto. Quando você está falando de carro, sei lá, até a Tesla, né, talvez seja uma coisa mais avançada nesse ponto, mas no geral os carros você não consegue medir o uso, né? Como é que vocês na Volante fazem esse pós-venda, né? Vocês têm que ligar para o cliente? Como é que é essa medição do que o cliente faz com o produto que vocês venderam, né, no fim das contas? Vocês conseguem fazer alguma medição nesse sentido?
É o seguinte, o nosso produto, vamos dizer assim, na verdade não é o carro, é a pessoa, né? Hoje a gente de fato tem um foco grande ainda na etapa que é a transação, certo? Que é o momento que a pessoa está vendendo o carro para a Volante ou comprando o carro da Volante. Mas a evolução na Volante, que a gente deixa de olhar somente para a transação e a gente começa a olhar a vida, né, a jornada dessa pessoa com o carro. E daí a ideia é que a gente consiga oferecer serviços e um apoio ao longo desse tempo, né? A pessoa chegou, ela comprou o carro, ela não quer só comprar o carro, ela precisa abastecer, lavar o carro, fazer revisão, se tiver algum problema, levar numa oficina. E daí, no final desse ciclo de, sei lá, 3 anos, é chegar e revender o carro. A gente, na Volante, a gente começou naturalmente focando na parte transacional. Então, hoje tem muita coisa para fazer nessa etapa transacional, que é, de novo, oferecer uma boa experiência para quem está querendo vender, para quem está querendo comprar. Mas a gente está começando agora, principalmente agora no ano de 2021, a gente vai começar a desenvolver mais as experiências e os serviços enquanto a pessoa é proprietária do carro. Hoje, quem compra um carro na Volante já tem um ano de garantia e para manter essa garantia precisa fazer algumas revisões. Então, a gente tem um contato ainda com esse cliente, pelo menos ao longo de um ano. Mas essa é a porta de entrada. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa desenvolver ainda. E, naturalmente, como tudo que a gente faz na Volante, é sempre usando o máximo de dados, tentando medir tudo possível para poder ter o máximo de informação e poder sempre oferecer os melhores produtos para os nossos clientes.
É, no limite, vocês podem... não sei se vocês pensam, por exemplo, na parte de ficar só em veículos usados, mas pensar em frotas também. Vocês têm esse tipo de discussão também?
É, o nosso foco hoje é realmente a pessoa física, porque é onde a gente vê que existe mais dor e mais oportunidade.
Uhum.
Mas assim, acho que eventualmente pode alguma coisa venda de frota e tal. Mas eu acho que hoje existem outros produtos assim, que já estão abordando bem esse público. Acho que o público pessoa física... físico, que é o público que está mais órfão mesmo.
Hoje vocês têm um indicador, sei lá, número de carros vendidos por mês ou número total de carros vendidos? Qual é o principal número que vocês olham?
A gente olha número de carros comprados, carros vendidos e NPS. Assim, NPS pra gente é fundamental. Uma das coisas que a gente, daí talvez entrando um pouco na matriz que eu sei que a gente vai falar depois, mas uma das coisas que a gente sempre identificou que era super importante é que a gente queria entrar numa indústria que tem uma dor muito clara. Praticamente todo mundo que já comprou vender um carro usado, não teve uma boa experiência. É uma indústria ruim hoje. É óbvio que existem players que são bons, trabalham bem, de forma séria, mas infelizmente existe um estigma enorme e não é um estigma à toa, assim, porque de fato as experiências não são boas. Então, desde o início, a gente entendeu que era muito importante entregar uma experiência muito boa para as pessoas que estão comprando ou vendendo. Então, por isso que hoje NPS é uma das métricas mais importantes que a gente tem, porque de nada adianta a gente chegar e montar uma operação que, beleza, compra e vende milhares de carros por mês, tem vários players que fazem isso daí. Mas você fazer isso daí, oferecer uma boa experiência para o cliente, são poucas pessoas, ou talvez quase ninguém, que consegue fazer. Então essa é uma métrica muito importante. Outra métrica, só para não esquecer, que também é super importante para a gente, é toda e qualquer métrica que indique que a Volante ela está caminhando numa direção de se tornar mais online. Então, por exemplo, uma métrica óbvia que a gente tem é percentual de carros vendidos 100% online. Hoje, na Volante, um cliente ele pode comprar um carro presencial, então ele vai lá, chega o lead, ele agenda uma visita presencial numa loja, olha o carro e compra, como se fosse qualquer concessionária ou loja, ou ele pode fazer um processo 100% virtual. Ele vai entrar na página de produto do carro, vai ter dezenas de fotos e vídeos e tour 360 e tour virtual, ele vai fazer uma chamada de vídeo com o consultor de venda nosso, ele vai fazer uma chamada de vídeo, né, ao vivo com esse cliente para apresentar o carro. O cliente gostou do carro, pode fazer o pagamento ali no momento e a gente vai entregar o carro na casa do cliente. Esse é o modelo que a gente quer caminhar. E daí, naturalmente, a gente está sempre olhando métricas que nos indiquem que a gente está caminhando nessa direção.
O NPS é basicamente o grau de satisfação do cliente. Vocês calculam ele aquela forma clássica do NPS?
Sim, ou tem algum... são os promotores e os detratores. É uma nota de menos 100 até positivo 100. E daí, enfim, quem é promotor contribui para subir a nota, que detrator diminui. Quem é mediano lá não influencia a nota, e exatamente, é o Net Promoter Score que chama, né?
E aí todo mundo que faz uma transação com vocês dá uma nota para a experiência.
Sim, hoje a gente olha três etapas: a jornada do proprietário, que é a pessoa que está vendendo o carro para Volante, a jornada do comprador, que é a pessoa que está comprando um carro na Volante, e depois a nota dos donos de volantes, são as pessoas que já compraram o carro na Volante, e a gente está perguntando como é que está o carro dela, como é que está a experiência dela 30 dias após a compra do carro.
Muito legal. A gente estava falando da matriz de avaliação de ideias, né? Bom, tanto você como o Maurício, vocês tiveram contato com muitos setores, né? Muitos mercados. Vendo online de carros usados, definitivamente não é a coisa mais imediata, né? De você pensar quando você conhece outros setores. Como é que vocês, no meio de tantos dados possíveis, tantas ideias possíveis, chegaram nessa ideia? Primeiro vocês definiram os critérios ou vocês já, quando definiram os critérios, já tinham mais ou menos a ideia do que era Volante? Como é que foi esse processo, assim?
Não, aí que entra mesmo a matriz, né? Engraçado, porque até dando um passo antes, né, disso, eu conheço o Maurício já desde criança, a gente estudou na mesma escola aqui no Rio, fomos para a mesma faculdade e a gente, mesmo primeiro emprego, e fomos fazer nosso mestrado nos Estados Unidos na mesma época, mas tudo por acaso, nada combinado. Eu fui fazer o mestrado em Nova York, na NYU, e ele foi para Califórnia, para Stanford. Acho que desde desde essa época, a gente já conversava sobre fundar uma startup, né, pela nossa própria empresa. Mas na época, né, principalmente depois que a gente voltou no mestrado, a gente achava que a gente não estava preparado ainda. Precisava ainda de uma bagagem, de uma experiência. Então eu fui trabalhar na McKinsey. Ele abriu o escritório da Viagogo aqui no Brasil. Viagogo é um marketplace de ingressos. E depois de 2-3 anos nesses empregos, o Maurício, um belo dia, ele veio me chamar para jantar. E ele falou assim, Antônio, tô te mandando para jantar porque eu acho que a gente está no momento, a gente deveria abrir a nossa startup. E a primeira discussão que a gente teve foi, faz sentido a gente trabalhar junto? A gente começou a discutir, pô, só o Antônio é assim, o Maurício é assim, eu acho que eu tenho esse perfil e essas habilidades, você tem esse perfil e essas habilidades. Chegamos à conclusão, a gente faz uma boa dupla. Então foi o primeiro ponto que a gente resolveu. E daí, a partir daí, a gente falou, ok, então agora vamos pensar numa ideia. A gente não tinha ideia de carro ainda na cabeça, a gente não tinha ideia nenhuma, assim. Uhum. E daí a gente combinou, ok, vamos começar a se encontrar uma vez por semana, à noite, para brainstorm aqui, para pensar, para discutir, ver o que está aí no mercado. E daí, nesse primeiro encontro, a gente pegou um quadro branco assim grande e a gente começou a listar as diferentes indústrias. A gente começou a listar as diferentes indústrias e pessoas que a gente poderia conversar nessas diferentes indústrias. Então a gente botou lá logística, games, saúde, compra e venda de carro usado, mas de uma forma desestruturada e meio informal. E quando a gente começou a discutir cada uma dessas indústrias, a gente viu que para uma a gente estava falando, esse ponto é positivo e esse daqui é negativo, e para outra coisas totalmente diferentes. Então ficou, de certa forma, meio difícil equalizar, né, normalizar essa discussão. E daí que a gente começou a pensar nessa matriz, né? Ok, mas quais são as coisas importantes que a gente quer avaliar para poder chegar e definir qual a indústria que a gente quer atacar? E daí foi bem legal, porque eu acho que ali houve uma junção, assim, né, da cabeça do Maurício com a minha, porque o Maurício, enquanto ele estudou lá em Stanford, ele teve uma exposição enorme nesse mundo de empreendedorismo, nesse mundo de startup. E ele viu, né, ele já tinha uma ideia de startups, principalmente aqui no Brasil, estavam tendo sucesso, ou ideias que faziam mais sentido do que outras, porque também existe essa particularidade local, tem que ser observada. Uhum. E eu, por outro lado, por ter trabalhado na McKinsey, não só também tive essa exposição de uma forma totalmente diferente do Maurício, mas de grande para diferentes indústrias, mas eu acho que um skill que eu desenvolvi lá dentro foi desse de chegar a montar um framework, né, uma matriz, tentar estruturar a ideia para tentar tirar um resultado consciente daquilo. E daí com isso que a gente conseguiu chegar e definir essa matriz, esses 5 critérios que nos ajudaram nessa tomada de decisão.
Então a matriz, vocês botaram um Excel com 6 colunas, né? A primeira coluna era o nome da ideia, e cada coluna era um desses atributos, desses, né?
Critérios, que vocês usaram pra avaliar. Não foi nem o Excel, foi tipo um quadro branco mesmo, a gente começou, óbvio que a gente ficou discutindo um tempo esses 5 critérios, quais seriam, mas depois que a gente definiu, a gente olhou de novo pro quadro, né, para todas aquelas indústrias que a gente queria explorar, e a gente começou a ver qual indústria, né, check all the boxes, né, você confirma cada um desses critérios que a gente definiu. E daí isso daí ajudou a gente a funilar bastante as indústrias.
Quais foram os critérios?
Foram 5 critérios. Primeiro critério é ser um mercado gigante. A gente não quer pegar nada de nicho, a gente quer pegar algo que claramente é um mercado muito grande e ninguém vai questionar o tamanho do mercado. Por que que a gente escolheu isso daí como um critério? A gente percebeu que, principalmente nesse mundo de venture capital, esse é um critério fundamental. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se for um mercado pequeno, a atratividade para um potencial investidor, ela diminui drasticamente. Então você precisa de fato atacar uma coisa que é grande. Isso daí faz muita diferença na hora que você está querendo levantar dinheiro. Segundo critério, receita de zero. O que é receita de zero? A gente queria alguma coisa que a partir do primeiro dia, na primeira semana, quando a gente abrisse a empresa, já gerasse receita. E esse é um critério que eu acho que é muito particular para o Brasil. Talvez eu não colocaria isso como um critério se eu tivesse abrido uma startup nos Estados Unidos. De novo, por observações nossas, né? Se você olhar as grandes startups aqui no Brasil, que são unicórnio, então, sei lá, Quinto Andar, Loft, Log, etc., todas têm um componente transacional desde o início, certo? Você está gerando receita desde o início. E até hoje não surgiu, pelo menos eu não conheço, né, mas não surgiu uma grande startup, um corner no Brasil, que tenha começado por um caminho como se fosse um Facebook, por exemplo, ou um Instagram. Que você está criando uma mídia social e você está criando uma base de usuários gigante, e lá no futuro você vai pensar como monetizar isso daí. Então a gente entendeu que era importante, assim, tipo, não tem histórico de empresas que começaram dessa forma aqui no Brasil, que fizeram sucesso, crescendo pra caramba. Não vamos inventar moda, vamos começar também desse lado mais transacional. Então esse foi o segundo critério.
Você falou do tamanho do mercado. Qual foi, por exemplo, a ideia que vocês descartaram porque o tamanho do mercado era pequeno, que perdeu nisso, de comparação? O que, que é um tamanho de mercado grande, né? E o que, que é um pequeno?
Eu tô tentando pensar agora, mas eu confesso que eu não consigo, assim, das ideias que a gente listou. Mas eu acho que, assim, se for uma coisa que é uma dor muito local, por exemplo, eu acho que é algo mais... Ou alguma coisa que talvez, enfim, o mercado que está diminuindo drasticamente, que vai morrer, que talvez até era um ponto que a gente discutiu também na hora de falar sobre carro e a gente chegou à conclusão que não, pelas razões que eu já falei antes, mas eu não consigo lembrar agora, assim. Mas até porque é uma coisa meio relativa, né? Tem coisas que é um mercado grande em qualquer lugar do mundo, tem coisas que é um mercado grande talvez só dentro do Brasil, né? Sei lá, por exemplo...
Sei lá, venda de vinil, por exemplo, sei lá. É um mercado pequeno.
Acho que é um mercado pequeno. Então é um mercado pequeno e uma coisa que caiu em desuso, né?
Mas eu acho que
uma coisa que as pessoas... Assim, às vezes você pode ter uma ótima ideia, é uma dor muito clara, mas é uma coisa que acontece com pouca gente, que pouca gente vai utilizar. E daí não faz sentido. É uma avaliação. Eu acho que tem um pouco de bom senso, assim. É natural também você ter que conversar com as pessoas e entender, principalmente pessoas da indústria, né? Uma coisa que nos ajudou a validar, né, que o mercado de compra e venda de carro é muito grande, foi quando a gente olhou como esse mercado é estruturado no Brasil. Então, assim, hoje não tem um grande player que domina o mercado, né, de compra e venda de carro usado, né? É um mercado super fragmentado. Quando você olha para os Estados Unidos, a CarMax, que é o maior vendedor de carro usado, né, nos Estados Unidos, ele tem 1% no mercado. Então isso aí dá a dimensão do tamanho do mercado, né? O maior cara, que vale bilhões, que vende milhares de carros por ano, ele tem 1% no mercado, porque o meu negócio é muito grande. É muito grande. As pessoas, isso aí ajuda a relativizar, né? Então acho que tem que, enfim, tem que analisar caso a caso, mas acho que você conversando, tendo bom senso, você consegue entender se esse é um mercado grande ou não.
É engraçado esses critérios, né? E como também é importante você, sei lá, não pegar uma matriz que você viu em algum lugar e simplesmente replicar, né? Por exemplo, para mim, volta meu converso isso com o Maurício, quando eu olho uma ideia, eu justamente quando é muito grande, eu nem quero entrar, porque é muita gente, né? Dá um trabalho enorme. Eu prefiro atacar, por exemplo, mais negócios, né? Em mais mercados de nicho, por exemplo, que eu vou atender menos gente de cada vez. Talvez eu nem precise de investidor, né? Por conta disso, muitas vezes.
Mas aí é o ponto... Mas aí, desculpa te interromper, mas aí acho que é o ponto fundamental também sobre essa matriz. Essa matriz aqui, eu acho que é uma matriz que ela tem um viés para fundo de venture capital.
Isso que eu ia comentar.
Bom ponto. Porque assim, você abrir uma startup, você pode abrir uma startup com o seu próprio dinheiro, ela continua sendo uma startup e talvez você vai ter investidores, amigos, investidores anjos e é isso. Você cresceu pro tamanho e no modelo com os objetivos que você traçou. Quando eu falo sobre mercado gigante, é porque um fundo de venture capital, então eles querem entrar em negócios que estão atacando o mercado gigante, porque a tese de investimento deles é isso que faz sentido.
Então, bom, tem tamanho de mercado que vocês olharam, a receita de zero.
Isso, tamanho de mercado, receita de zero. Terceiro critério, uma dor bem clara. Talvez esse seja o critério mais comum que você olha aí quando você está querendo abrir uma startup, mas a gente não queria procurar pelo em ovo. Vamos pegar alguma coisa que é fácil, que fique muito clara, né, para os nossos clientes, que existe uma oportunidade, que é uma dor muito clara e vamos atacar. Então, esse foi o terceiro critério. Quarto critério, que fosse uma indústria old school, ou que tecnologia tenha tido pouco impacto lá. Eu acho que tudo que está mais antiquado, que a tecnologia avançou pouco, sempre se mostra como uma oportunidade maior de você chegar e fazer uma coisa diferente, você ofereça um bom produto, uma boa experiência. Então, a gente queria uma indústria old school. E, por último, o quinto critério era que fosse uma indústria que tivesse um benchmark externo. Então, tinha expectativa de criar uma coisa totalmente nova que nunca ninguém viu no mundo. Vamos procurar alguma startup, alguma empresa que já está operando lá fora, que já está tendo sucesso e tendo tração, e vamos tentar trazer um modelo abrasileirado, vamos dizer, para cá. Porque, de certa forma, isso daí também ajuda não só na validação da ideia, quando você olha para fora coisas que estão dando certo, mas também nesse processo de levantar dinheiro com fundo de venture capital. Se você tem uma startup que lá fora tem alguém que está fazendo uma coisa parecida, que está tendo sucesso, que está crescendo, que já recebeu investimento, fica mais fácil essa conversa. Porque o fundo de venture capital vai ter como se comparar e sabe aonde pode chegar. Então, pra gente, esse foi um critério super importante também.
E aí, uma vez definidos os critérios, vocês foram listando ideias, né, uma embaixo da outra. E como é que você procura essas ideias? Você falou, as pessoas que eu conheço, as indústrias que eu conheço, fazem algum tipo de pesquisa, olha algum tipo de ranking?
Fizemos.
Como é que...
Fizemos. Então, vamos lá. A gente tinha listado todas as ideias no quadro e depois a gente definiu esses cinco critérios. Aí, começou uma avaliação de cada uma das as indústrias, né? Então, olha, essa indústria aqui tem um mercado gigante, sim ou não? Se a gente entrar nessa indústria, será que a gente consegue fazer receita de zero?
Você lembra as principais indústrias que vocês colocaram lá?
Mais ou menos, porque já tem tempo, isso tem 4 anos, eu acho. Mas vamos lá. Eu lembro que a gente colocou logística, games, indústria de saúde, de uma forma assim mais abrangente, educação, também tinha. Eu não sei, se eu achar a foto aqui, que eu sei que eu tenho uma foto desse quadro, eu não sei onde é que tá. Eu sei que vão ter lá as indústrias.
Maneiro.
Mas eu acho que, assim, a gente basicamente pegou, talvez, as coisas que eram mais óbvias, assim, na época, né?
Mas aí, o carros usados era uma ramificação de uma das indústrias, então?
Tava em automóveis, sim. Tava em automóveis. Daí a gente começou a olhar cada uma dessas indústrias e passar lá os 5 critérios. E daí, naturalmente, acabou acontecendo esses destrinchamentos, né? Então, quando a gente entrou em automóveis, a gente começou, pô, automóvel é compra e venda de carro usado. E, assim, na época, a gente até olhou de uma forma bem abrangente, assim. A gente não tava pensando exatamente no modelo da Volante que a gente iniciou ou no modelo atual. A ideia era como é que a gente consegue apoiar esse processo de compra e venda de carro usado. Era isso. Então, a forma, a gente não fazia ideia, assim. Mas, enfim, a gente começou a olhar cada uma dessas indústrias e ver quais que preenchiam os critérios ou não. E, de certa forma, a gente conseguiu diminuir essa lista. E, além disso, a gente começou a pensar pessoas do nosso network, amigos, amigos de amigos, parentes, etc., que são dessas indústrias que a gente poderia conversar para poder aprofundar um pouco mais a análise, porque até mesmo a gente estava falando sobre tamanho de mercado, certo? Como um dos critérios. Eu e o Maurício, na hora que a gente estava lá, a gente tinha uma ideia, mas eu acho que nada melhor do que você conversar com alguém que é um expert na indústria ou que trabalha na indústria para confirmar se de fato é um mercado gigante ou não. Então a gente começou a listar nomes, olha, para sobre saúde a gente vai falar com fulano e beltrano, para carro a gente vai falar com tal pessoa e assim por diante. Isso daí ajudou a gente nesse processo de pesquisa e nos ajudou a gente a afunilar ainda mais essas ideias e preencher esses critérios para cada uma delas.
Então não foi uma coisa que vocês fizeram num dia, né? Tipo, você fez lá o quadro.
Não, foi um processo. Assim, foi um processo, demorou algumas semanas. O que aconteceu também é que, naturalmente, com o passar dessas semanas, a gente começou a se empolgar mais com a ideia da compra e venda de carro usado, porque foi a ideia que acabou, acho que assim, de início ela preencheu todos os critérios e a gente estava confiante que ela preenchia todos os critérios. Quando a gente foi para a rua para conversar com as pessoas, rapidamente a gente conseguiu validar que preenchia todos esses critérios. Então também não foi um processo assim muito longo, não, porque compra e venda de carro usado meio que tomou a dianteira e ficou na frente o tempo todo. Mas de fato a gente passou por esse processo e eu acho que foi importante. Foi nem só para a gente chegar e descartar as outras ideias e ficar com a ideia da compra e venda de carro usado, mas até para validar essa ideia, para nos dar confiança de que aquela era uma boa ideia e que fazia sentido a gente seguir esse caminho.
Foi bem legal o processo de vocês, né? Porque é muito mais comum o empreendedor ter uma ideia e buscar um sócio do que os sócios, né? Os fundadores meio que terem a ideia em conjunto, né? Primeiro vocês decidiram que seriam sócios, depois vocês foram lapidando, né, uma ideia. Então,
exatamente. Exatamente. Isso eu acho fundamental. É natural que, dependendo da indústria, da ideia que você está colocando, é importante ter um know-how técnico, mas assim, eu acho que mais importante que ter um know-how técnico é como você trabalha com o seu sócio, com a sua equipe e essa parceria. Então, know-how técnico, eu acho que você pode, eventualmente, assim, no final do dia você pode buscar, certo, alguém. Mas o seu sócio é alguém que está entrando com você desde o início e, enfim, chegar ao ponto que você tem que desmanchar a sociedade é algo muito ruim, muito crítico, então acho que tem que escolher com bastante cuidado.
Tem um erro que muito empreendedor, geralmente, né, que estão empreendendo pelo nas primeiras vezes, né, principalmente quando é um produto que envolve tecnologia, que nem está rodando, não tem nem ainda o modelo certinho, já traz um programador só para ele desenvolver, né, e dar à sociedade, sendo que nem conhece ainda, né, a pessoa, né, colocando meio que isso na frente, né, a técnica de desenvolver na frente. Então, é um erro que eu vejo muito acontecer, né.
Pois é, até porque a primeira etapa que você precisa é você testar a sua ideia.
Exatamente.
Testar é MVP. E MVP, você, assim, no nosso caso, por exemplo, a gente conseguiu testar de certa forma sem quase desenvolver nada, assim, desenvolvendo é pouco. É óbvio que a maior parte, eu diria, das startups no momento sempre vão ter um componente tecnológico, vamos dizer assim, desenvolvimento, que em algum momento, provavelmente cedo nessa jornada, você vai precisar ter bons desenvolvedores, boas pessoas de produto, de design, etc. Mas a primeira etapa é você testar. E para testar, Vai com o que dá.
Exatamente.
Teste. Exatamente. Porque você vai aprender muita coisa nesse processo. E isso vai te dar muito insumo para o que você precisa chegar ali na frente, desenvolver, desenhar, etc. Não adianta botar a carroça na frente dos bois, assim.
Antônio, tem algum livro de avaliação de ideias, alguma coisa que vocês leram nessa época que ajudou vocês a pensar essa matriz que você recomende?
Tem um livro chamado Four Steps to the Epiphany, que é do... Tô até olhando para ele aqui agora. Do Steve Blank. Eu acho que é um livro legal que ajuda nesse processo de construção e de validação de ideia. É um livro que eu recomendo. Tem um outro livro também, tô olhando para ele aqui agora, chamado Inspired, How to Create Tech Products Customers Love, do Marty Kagan. Esse é um livro talvez que é mais... Depois que a startup já tá rolando, né, já existe, e você quer desenvolver mais os seus produtos e, enfim, processo de como fazer isso aí, acho que é um livro que eu recomendo também, chamado Inspired.
Boa. Então, um empreendedor, às vezes, passa muito tempo no planejamento, né, na análise, e não vai para ação, e aí, em algum momento, ele vê aquela ideia dele, na verdade, sendo materializada por outra pessoa. Qual é o ponto ótimo para você? Quando que você tem que deixar de planejar e, de fato, testar, executar, né?
Eu acho que o planejamento, no início... Para você começar o teste, ele tem que ser... De verdade, acho que tem que ser um planejamento mínimo. A minha experiência é que a gente aprendeu muito mais fazendo e sentindo as dores e conversando com o cliente, né? Do que planejando. Acho que você tem que planejar o mínimo para poder fazer um teste bem controlado.
Uhum.
Vamos colocar dessa forma.
Uhum.
Certo? Não adianta você planejar para frente. Ó, e se o teste der certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
Uhum.
O importante é você chegar, testar a ideia e ter confiança de que foi um teste válido. Porque nesse processo você vai descobrir muita coisa e vai ser inevitável você mudar de direção depois. Vai te ajudar com certeza a planejar o próximo teste, da próxima coisa que você quer avaliar. Então eu acho que assim, é o mínimo para que você tenha um teste confiável, né, a partir dali. Isso aí para o início da empresa, é claro. A partir dali, você precisa ainda começar a planejar um pouco mais. Mas até hoje, na Volante, né, já tem empresa, ela entrou em operação em maio de 2017. Então, a gente vai fazer, daqui a pouco, a gente vai fazer 4 anos de operação. Até hoje, a galera lá tem uma pegada muito do tipo, putz, ó, vamos planejar aqui o mínimo para botar coisa funcionando e vamos ver o que acontece. Eu acho que essa agilidade, mesmo num estágio um pouco mais avançado numa startup, é super importante, porque você precisa ser ágil, você tem que ver o que funciona, o que não funciona, você precisa ter poder de reação. Se você começa a planejar demais, começar a criar uma burocracia para poder lançar um novo produto, você acaba engessando a empresa e ela vai a uma velocidade muito devagar. Então é planejamento mínimo para que você tenha um teste confiável.
A gente fala muito isso aqui na Inventos, você tem que planejar, o MVP não é uma vez só, né? Depois que fizer o MVP, você vai ter que fazer de novo o MVP com os aprendizados do teu primeiro MVP. Então, na verdade, você tem que está sempre planejando um experimento e, se possível, no próprio planejamento você já vai tentando experimentar alguma coisa também.
Eu acho que o importante é o seguinte, é uma palavra que eu falei, é agilidade e poder de reação. Porque, enfim, os planejamentos vão variar, certo? Mas se você burocratizar e com isso você perde poder de reação e perde agilidade, vai ser tudo muito lento e a coisa não vai na velocidade necessária para você colocar uma ideia diferente no ar. Então você precisa garantir que você tenha agilidade e poder de reação.
Vocês fizeram essa matriz de validação de ideia, a Volante está rodando aí há 4 anos. E no seu dia a dia como empreendedor, você tem alguma outra boa prática de avaliação de ideias que vocês usam além dessa matriz? E como é que você acredita que os empreendedores podem lidar com essa situação que eles precisam decidir qual caminho seguir para o negócio deles? Por exemplo, eu estava conversando outro dia com um empreendedor que ele conhece muito bem o mercado de turismo, tem um network muito grande no mercado de turismo, hospitalidade, transita bem, né, com profissionais da indústria, tem várias ideias ali e está meio que empacado nisso. Como é que ele faz para sair dessa inércia? O que eu estava conversando que ele precisa escolher rápido alguma ideia para testar e aí saber qual é o melhor caminho depois, né? Essa paralisia, né, digamos assim, com o fato de você ter várias opções, às vezes pode atrapalhar, pode perder o timing, né? Que conselhos você dá nesse tipo de situação?
Tá, então primeiro perguntou sobre métricas, coisas que ajudam a gente a validar se uma ideia tá caminhando para a direção correta ou não, certo? Lá na Volante, a gente usa um método chamado OKR, que você deve conhecer. OKR são Objectives and Key Results.
Uhum.
O que são os OKRs, né? É um trabalho onde você, junto com seus colegas, junto com a empresa, você define quais são os grandes objetivos que você quer atingir e quais são as métricas que vão indicar se você está caminhando em direção a esse objetivo ou não. Então você tem, no Casa Volante, a gente tem 5 grandes objetivos. Fala sobre a parte transacional, fala sobre o NPS, sobre eficiências internas, etc, etc. E com isso a gente tem KRs, né, que são os Key Results, para aquele trimestre que diz se a gente está caminhando na direção ou não. Então é uma ferramenta que a gente usa, construída com todas as mãos da Volante, e a gente divulga bastante. E o meu ponto é, a gente, nesse processo, a gente acaba escolhendo algumas, além desses objetivos, algumas métricas, que são aquelas métricas assim, eu já até escutei um termo há um tempo atrás, eu não sei se é North Star Metric, eu não sei se...
Sim, existe. É isso aí, né? É um dos métodos de definição de métrica.
Exatamente. É que, tipo assim, cara, essa é a grande métrica. É tipo assim, é óbvio que você vai olhar um bando de coisas, mas olha essa daqui que eu vou martelar, que vai ser mais importante para mim, que eu vou divulgar dentro da empresa, etc.
Você pode dar para a gente um exemplo de objetivo e resultados, assim, só para...
Por exemplo, na Volante, é natural, né? Um dos objetivos que a gente tem é fazemos bons negócios. E dentro desse escopo do fazemos bons negócios, uma métrica que a gente tem é a quantidade de carros vendidos. Eu acho que talvez esse daí seria uma das North Star Metrics da Volante, né? A gente pode ter um bando de coisas, a gente pode ter uma boa margem na venda, compra e venda de carro, pode ter um NPS bom, enfim, boas eficiências internas. Mas se a gente não está vendendo carro, que é o nosso principal objetivo, a coisa ela não, enfim, acho que talvez não esteja caminhando na direção que a gente gosta. Então, meu ponto é, quando você for fazer um teste, eu acho que você tem que escolher uma ou duas, talvez, no máximo, North Star Metrics, né, para servir como termômetro se a coisa está funcionando ou não. E naturalmente, ela tem que estar em linha com o que você está testando. Então, se você está testando, no caso da Volante, alguma coisa nova que diz respeito à experiência do cliente, você vai olhar para o NPS, para ver o que está acontecendo. Óbvio que você vai olhar para diversas outras métricas, e talvez a influência que ela está tendo em outras métricas, né? Daquela ação que você está, daquele produto que você está testando. Mas você tem que elencar uma ou duas métricas ali principais que vão funcionar como um termômetro, né? Isso daí pode parecer uma coisa meio óbvia, mas as pessoas de fato se perdem nisso. Elas chegam, elas botam um produto e daí não definem, ou começam a olhar diversas métricas e você esquece qual é a coisa mais importante.
E aí quando você fala das métricas, no OKR, por exemplo, né? Você tem lá o objetivo que é fazermos bons negócios, o resultado é, sei lá, aumentar tantos por cento o número de carros vendidos ou é um número acumulado?
Pode ser os dois, assim, não tem, assim, no caso da Volante é um número acumulado, é um número absoluto. Mas assim, não tem regra. Eu acho que o importante nesse processo, nessa construção do OKR, os grandes objetivos, eles não são quantitativos, eles são qualitativos. Então você tem que garantir que você está fazendo alguma coisa, está caminhando, né, nessa direção. Então um objetivo que a gente tem lá, fala sobre a experiência dos clientes. E daí a gente está medindo, a gente coloca como KRs os nossos NPS, mas a gente também olha outras coisas que são importantes. E daí, enfim, a métrica ela vai variar bastante. Mas eu acho que esse processo de construção, de você definir grandes objetivos, que são como se fosse a missão da empresa, vamos dizer assim, e daí você depois definir quais são as métricas ou os KRs, né, dentro daquele trimestre que estão te ajudando a conquistar esse objetivo, esse processo que eu acho que é o mais importante.
E você revisita isso a cada 3 meses, alguma coisa assim, né?
Sim, todo trimestre a gente para e revisita e faz ajustes e muda lá os valores-alvo, né, os objetivos, muda os KRs, tem objetivos que são KRs que são pertinentes àquele trimestre, aos desafios que a gente está tendo naquele momento, tem outros que vão ser mais a longo prazo, que a gente vai estar sempre utilizando, mas é processo vivo.
E aí são 5 objetivos e no máximo 3 resultados para cada objetivo?
A gente bota no máximo 4, no máximo 5 resultados por objetivo.
A outra pergunta que eu tinha te feito junto com essa era sobre aquela situação do empreendedor que está ali com um leque de ideias, está fazendo análise há um tempão, mas não saiu daquela inércia de estudo, né? Não começou a executar nenhuma ideia, não começou a testar. O que você sugere nesse caso?
Bom, uma das coisas que eu sugiro é usar a matriz que a gente falou sobre. Eu acho que ela pode ajudar bastante. Porque se a inércia é por, de fato, estar com dúvida na indústria A, B ou C, ela certamente vai ajudar a funilar essas indústrias. E depois é criar um planinho. Vou testar isso daqui primeiro. E de fato testar, vai adiante e se ver que tá indo pro beco sem saída, vai pra próxima. Eu acho que não tem muito, assim, consigo pensar nada além do que de fato criar uma estrutura, né? Criar um mini planejamento, né? E esse framework para ajudar a definir as ideias e depois de fato começar a testá-las.
Concordo plenamente. Um dos nossos papéis aqui é sempre ficar estimulando isso. Cara, vamos pegar, vamos empacotar isso, vamos testar, vamos pensar no MVP. E a partir partir do MVP você vai ter um norte melhor, né? Assim, você consegue só validar a ideia com o MVP.
Não adianta você tem que você fazer. Ficar... Eu acho que você tem que ser, acho que um empreendedor ele tem que ser uma pessoa inquieta, que chega e quer fazer, quer testar e vai. E assim, também ao mesmo tempo não adianta ser, assim, teimoso, né? Chegou, testou, não tá indo, não tá acontecendo, não faz sentido, um abraço, parte pra próxima. Enfim, eu acho que é muito perfil também da pessoa, né, de chegar e correr atrás, querer fazer acontecer e, como eu disse, ser inquieto.
Engraçado que o Maurício sempre comenta, né, dos perfis, você comentou também, né, dos skills de cada um, e você é o cara ali da operação, da execução, né, é mais agitado pra falar também e tal, e o Maurício é um cara, eu acho que mais centrado, fala mais devagar, vocês têm essa divisão ali mesmo, sempre foi assim? Como é que é a relação? Quando vocês discordam, assim, veementemente, como é que funciona essa dinâmica?
Sempre foi assim, apesar de eu parecer mais agitado, né, falando, eu acho que quando o Maurício, ele precisa fazer uma apresentação, conversar com o investidor, etc., ele é muito bom, ele é melhor do que eu, então por isso que ele tem essa atribuição, inclusive, e a gente, enfim, eu tenho mais, não só o meu histórico profissional, mas eu acho que até o meu perfil também, eu tenho um perfil mais analítico, vamos dizer assim, e o Maurício ele tem um perfil mais comercial. E logo no início a gente identificou esses dois perfis, e a gente falou, então faz mais sentido eu ser o CEO da Volante, que vai estar mais no dia a dia e olhando mais a parte operacional, o dia a dia da empresa, e ele está nesse lado mais estratégico, mais comercial, relacionamento com investidores, né? É óbvio que tem uma boa parte do meu dia que eu me dedico também a esse lado mais institucional, relacionamento com investidor e comercial, e vice-versa, tem diversas coisas mais operacionais do dia a dia que ele também toca. Mas eu acho que acaba sendo um 80-20 aí, a divisão. Você perguntou sobre conflitos, né? Como é que a gente resolve? Isso é um ponto, cara, super importante, assim. Eu acho que, assim, graças a Deus, eu e o Maurício, a gente discorda um do outro, mas a gente, ao mesmo tempo, se respeita e a gente conseguiu encontrar uma linha onde, dependendo do assunto que está sendo tratado, se eu estou discordando dele, dependendo do assunto, é provável que a gente acabe seguindo com a opinião dele ou com a minha opinião. Isso foi uma coisa meio natural, não foi uma coisa, desenhou uma linha lá no início e aconteceu a partir daí. Mas o mais importante é que, a gente de fato expõe a opinião um pro outro e discorda. Eu acho que isso é uma coisa super saudável e precisa acontecer. E segundo, a gente se respeita. Então, essa linha, ela acabou sendo desenhada naturalmente, porque a partir do momento que você respeita um ao outro, você vê o outro como uma referência para aquele assunto, e isso acaba ajudando a fazer essa divisão. Agora, o tempo todo a gente se consulta, mesmo que é um assunto que, vamos dizer, é a expertise dele, toda vez ele vira e compartilha comigo, fala, cara, Antônio, o que você acha, etc. Eu vou, dou uma opinião, a gente discute, mas a gente sabe como se dividir.
Antônio, quais são os principais feitos da Volante nesses últimos 4 anos?
O grande principal feito foi, de fato, a gente botar uma empresa de pé. Começamos lá com uma garagenzinha pequena em Botafogo, 3-4 funcionários. Hoje a gente tem escritório no Rio e São Paulo, diversas lojas, 130 colaboradores. Eu acho que isso, principalmente quando a gente está falando sobre o Brasil, é um baita de um desafio. E acho que isso é uma coisa que me orgulha muito. A gente hoje tem uma empresa que as pessoas gostam de trabalhar, que aos poucos está virando referência no mercado. Acho que esse é o primeiro... primeira grande conquista que a gente se orgulha muito. E a segunda grande conquista, eu acho que é de fato ter uma empresa que trabalha de forma diferente. Está trazendo uma coisa nova. Está trazendo uma experiência positiva para quem está querendo comprar e vender um carro. Está usando tecnologia nesse meio, que é uma coisa importante. Procurando melhorar a jornada dos nossos clientes. Procurando melhorar nossas eficiências internas. Eu acho que isso é uma coisa diferente. É uma coisa que vem para o bem, que vem para melhorar a indústria. Isso para mim é uma grande conquista.
E vocês já fizeram quantas rodadas de captação? Umas 3 ou 4 também, né?
Foram 3. A rodada, o Seed Round, né? A rodada semente lá em 2017, depois o Series A em 2018 e o Series B no final de 2019.
Ou seja, a matriz funcionou com o pessoal dos Venture Capital.
Funcionou, sim.
E aí, antes da gente finalizar essa última conversa, eu queria só que você compartilhasse os próximos passos da Volante. O que a Volante enxerga aí para 2021?
Sempre tem um processo de expansão. Eu acho que, assim, hoje a gente está no Rio e em São Paulo. Provável que em 2021 a gente não parta para outra cidade ainda. Mas isso não quer dizer que a gente não pode comprar e vender carros de outras cidades. Porque tem um componente, como eu falei, tecnológico, de tentar transformar essa jornada o mais online possível, que na medida que a gente começar a desenvolver cada vez mais, vai ficar mais fácil para alguém de fora dessas duas cidades chegar e usar o volante. Então tem um trabalho, assim, de desenvolvimento de produto enorme, que vai nos permitir essa expansão online, vamos dizer assim. E com isso, para a gente poder fazer isso daí, vai ser necessário muito braço, muita cabeça boa. Então, existe uma expectativa da gente iniciar um novo ciclo de contratação em breve para aumentar o time, principalmente o time de tecnologia. Para fazer essa expansão, vai ser necessário.
Muito bom. E a gente encerra o papo de hoje com o Pong, que é uma homenagem ao jogo Roots do Atari, que deu pontapé no mundo dos games. Vocês cogitaram games ali na matriz de vocês, né?
Uh-huh.
E eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra ou frase curta, tipo no jogo que a bola vai e volta, beleza?
Vambora.
Rio ou Nova York?
Rio.
Carro novo ou usado?
Usado, claro.
NBA ou Campeonato Brasileiro?
Campeonato Brasileiro de futebol, né?
De futebol.
Campeonato Brasileiro de futebol.
E qual o livro que mudou sua vida?
O livro que mudou minha vida? Olha, esse livro que eu recomendei, o Inspired, do Marty Kagan, é um livro bem legal. É um livro que eu realmente recomendo. Minha vida hoje é startup e esse livro me ajudou muito.
Qual é o conselho que você mais dá para quem tá pensando em empreender?
Seja resiliente.
Quem é ou qual é a sua maior referência em empreendedorismo no Brasil hoje?
Maior referência em empreendedorismo no Brasil? Nossa, tem alguns nomes. Eu acho que, assim, o que o André Pena e o Gabriel Braga estão fazendo no Quinto Andar, putz, uma baita de uma referência pra gente, super legal. O pessoal da Loft também, a velocidade, o processo de fundraising deles, o que eles estão trazendo. Acho que tem boas duas referências.
E pra fechar, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, você pode me chamar de Nery.
Sei quem são, sim, Mario. Sempre fui Nintendo.
Muito obrigado, Antônio, pela participação aqui no Decode. Como é que os nossos ouvintes podem achar você nas redes sociais? Você tem LinkedIn, vocês têm Instagram?
Bom, meu LinkedIn pessoal, Antônio Avelar, com dois L's, fácil de achar. Rede social pessoal não uso muito não, mas tem as redes sociais da Volante. O Instagram é volante_br, se não me engano, e temos página no LinkedIn também. A gente posta bastante coisa lá sobre a Volante, sobre novidades, abertura de vagas, etc. Acho que é um canal legal para vocês conectarem.
Show! Então, para você que curtiu aqui o episódio, segue a gente no Spotify, assina o Decode, dá 5 estrelinhas no Apple Podcast, além de nos procurar nas redes sociais como Inventos Digitais. Nós transformamos vendedores e fundadores e ajudamos a transformar ideias em produtos, em invenções digitais. Se quiser falar sobre esse assunto, é só procurar a gente. Valeu pelo papo hoje, Antônio. Obrigado você que ouviu a gente aqui e nos vemos semana que vem.
Thank you so much for playing my game.